DW. Jornal da Noite.
Boa noite. O presidente angolano não vai participar no Congresso Nacional da Reconciliação devido a compromissos de Estado.
A ausência do presidente não fragiliza o sentido de unidade, mas a CIESTA ainda não recebeu nenhum comunicado oficial da Presidência da República. Portanto, sobre isto, vamos ver o que vai acontecer nestes dias.
Eleições na Guiné-Bissau sem pai terra arranca não serão credíveis, alerta advogado.
Não só os argumentos apresentados, é manifestamente inconsistente e parece-me que é, no fundo, apenas um pretexto para afastar as forças políticas em causa do processo eleitoral, como, sobretudo, não pode ser um problema apenas jurídico, é também um problema político.
A União Europeia e os Estados Unidos aprovam mais sanções contra a Rússia para pressionar o Kremlin. Estes são os destaques de hoje. Boa noite, está com Catarina Martins. Bem-vindo à emissão desta quinta-feira. Boa noite, abrimos com uma notícia de última hora. Uma comandante da Polícia da República de Moçambique foi mortalmente baleada na zona da Coca-Cola em Marraquém, Maputo. A DW Zito do Rosário, jornalista moçambicano, fala em purga interna na Polícia da República de Moçambique e comenta ainda.
A opinião pública já vaticinou, já chegou a conclusões. Também a postura da própria Polícia da República de Moçambique corrobora com essa versão, em parte, de que há uma limpeza de agentes da corporação que estiveram envolvidos nos pleitos eleitorais, no assassinato ou chacina de cidadãos para encobertar as fraudes do regime. Mas parece-me que o incidente de hoje foge um pouco à lógica, ou pelo menos o modus operandi que vinha sendo tratado, porque a relação fica um bocado difícil, porque é uma comandante de uma unidade policial.
É uma notícia para acompanhar em dw.com/português e no nosso canal no Facebook. Vamos agora até Angola. O presidente João Lourenço não vai participar no Congresso Nacional da Reconciliação nos dias 6 e 7 de novembro em Luanda. A presidência invocou compromissos de Estado, apesar de o encontro ter sido adiado para se ajustar à sua agenda. O Congresso, promovido pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, pretende refletir sobre as feridas abertas nos 50 anos de independência e o verdadeiro sentido da reconciliação nacional. Em entrevista à ADW, o padre Celestino Epalanga falou das dores que o país ainda carrega e respondeu, 50 anos depois, o que é que Angola ainda precisa reconciliar.
50 anos depois, ainda há muitas feridas que precisam de serem curadas. Temos as feridas dos 30 anos de guerra civil, temos feridas causadas pelo 27 de maio. Eu falo também enquanto membro da Civicop e sei que ainda há muita gente que sangra por dentro e vai levar tempo. Temos também feridas da Sexta-feira Sangrenta, por exemplo, aquelas que aconteceram em 92. Tivemos também o massacre do Monte Sumi no Uambo, o massacre nas Lundas. No mesmo ano tivemos os massacres de Kakulu Kabasa. Durante a Covid, a polícia matou mais do que a Covid. Nas manifestações, muitas delas foram violentas. Nestes 23 anos de paz, morreram cidadãos angolanos. Muito recentemente, em julho, no dia 28, 29 e 30 de julho, dos tristes episódios que aconteceram em Luanda, em Malange, no Uambo e em Benguela. As assimetrias sociais também são outras feridas, porque centenas e milhares de angolanos, famílias angolanas, que não têm o que comer. E neste contexto econômico, como diz, onde se celebramos efetivamente este Congresso da Reconciliação. Este Congresso é um espaço de reflexão, de debate, diálogo, onde vamos ter em conta todos esses elementos para depois nos projetarmos para o futuro.
A ausência do presidente fragiliza o sentido de unidade que o Congresso pretende promover?
A ausência do presidente não fragiliza o sentido de unidade, mas a CIESTA ainda não recebeu nenhum comunicado oficial da Presidência da República. Portanto, sobre isto, vamos ver o que vai acontecer nestes dias.
Que mensagem passa ao povo quando o chefe de Estado não comparece a um evento que se diz nacional?
Já um debate, pois. Alguns estão a meter em causa as palavras do presidente no dia 15 que ele proferiu na Assembleia Nacional, no dia 15 de outubro, por ocasião do discurso sobre o Estado da Nação, onde na parte final falou sobre a reconciliação, estendeu a condecoração para Holden Roberto e Jonas Savim. Pois então, para logo a seguir dizer que não vai a este Congresso da Reconciliação. Bom, então, esta mensagem dupla. Por um lado, alguém que parece que está comprometido com a reconciliação e por outro lado, também parece que alguém que não quer saber nada disto, enfim.
Que papel a CIAST quer assumir a partir deste congresso? Mediadora moral da reconciliação ou também voz crítica às injustiças e exclusões que ainda dividem o país?
Pois, sim, o congresso é isto mesmo, é a mediadora moral da reconciliação, mas também a voz profética, né? Nós não podemos promover a reconciliação sem ou ser a voz dos sem voz.
Foi uma entrevista do padre Celestino Epalanga, secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Integridade da criação da CIAST. E é sobre este tema que falamos hoje no nosso espaço do ouvinte. Que impacto poderá ter a ausência do presidente João Lourenço no processo de reconciliação nacional? Gelson Kumandala Neduva comenta: é triste. E Tumaquina Kanga diz: não faz falta. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano prevê assinar dentro de semanas com o Banco de Moçambique o acordo de gestão do Fundo Soberano, alimentado com as receitas da exploração do gás natural, permitindo a sua operacionalização. A informação foi avançada pelo secretário de Estado do Tesouro e Orçamento de Moçambique em conferência de imprensa em Maputo. Amílcar Tivana revelou ainda que não há negociações com a Galp sobre o diferendo fiscal de mais de 151 milhões de euros da venda da participação num projeto de gás, embora acredite no bom senso da petrolífera portuguesa. Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram o ataque que vitimou um agente da Unidade de Intervenção Rápida da Polícia da República de Moçambique numa emboscada na terça-feira em Cabo Delgado. A reivindicação foi feita através dos canais de propaganda do grupo. Luanda vai ser palco no sábado de uma vigília pela liberdade dos presos políticos no país. Os ativistas dizem lamentar a violação sistemática dos direitos humanos em Angola e pedem postura republicana da polícia.
DW Deutsche Welle.
Dá nota que a partir da próxima semana chegamos mais cedo. Com a entrada no horário de inverno, a emissão da manhã passará a ser transmitida às 6h30 e da noite às 18h30. Ajuste o seu relógio e acompanhe-nos mais cedo todos os dias. A Guiné-Bissau prepara-se para eleições a 23 de novembro, mas para o ativista guineense Soumaila Jaló, este ato eleitoral é apenas fachada para legitimar um regime autoritário. Soumaila Jaló rejeita que a comunidade internacional possa resolver a crise na Guiné-Bissau. Para ele, acreditar nisso é um erro de leitura.
Não são as organizações da comunidade internacional, nem são as instituições assambarcadas neste momento, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça, a CNE ou a Assembleia Nacional Popular, onde o Martí Sokó embalou e impôs uma presidente contra o que o regimento manda e contra o que a Constituição manda, nem é acreditar na clareza e na transparência da organização destas eleições de fantochada pelo governo imposto por o Martí Sokó embalou e liderado por um dos seus mais clássicos aliados, digamos assim, Brahma Camará. Não serão por estas vias que as eleições serão transparentes, muito menos que as falcatruas em operação neste momento são evitáveis. Será pela mobilização popular, inevitavelmente, pela mobilização popular para as ruas, para a defesa das instituições democráticas e para a salvaguarda mínima de transparência nas próximas eleições.
Em entrevista à DW, Soumaila Jallow acusa ainda França e Portugal de cumplicidades com o regime guineense. E ainda na Guiné-Bissau, se as eleições avançarem sem a coligação Pai Terra Arranca e Domingos Simões Pereira, não serão credíveis. A avaliação é do advogado Ricardo Sá Fernandes, que critica o Supremo Tribunal e o silêncio da CPLP perante o risco de colapso democrático. Mais detalhes com João Carlos.
Não é admissível que duas coligações tenham sido excluídas do ato eleitoral na Guiné-Bissau, marcado para 23 de novembro, defende o advogado Ricardo Sá Fernandes, que foi, em 1990, coordenador científico da equipa de académicos portugueses responsáveis pela instalação da Faculdade de Direito de Bissau. O advogado português contesta os argumentos, que qualificou de fúteis, apresentados pelo Supremo Tribunal da Guiné-Bissau.
Não só os argumentos apresentados relativamente ao incumprimento dessas alegadas formalidades é manifestamente inconsistente e parece-me que é artificioso e é, no fundo, apenas um pretexto para afastar as forças políticas em causa do processo eleitoral, como, sobretudo, não pode ser um problema apenas jurídico, é também um problema político.
Um problema político que Sá Fernandes considera grave porque põe em causa a democracia na Guiné-Bissau. Por isso, o advogado propõe...
O Supremo Tribunal de Justiça guineense devia reavaliar esta situação. Eu suponho que ainda há recursos e reclamações pendentes e eu tenho ainda alguma expectativa de que, ao nível dos tribunais, as questões possam ser alteradas.
Por outro lado, Sá Fernandes exorta a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, a tomar uma posição clara em relação a esta situação, considerando que está em causa um dos primados do Estado de Direito que caracteriza a organização.
Deve tomar, naturalmente, respeitando a não ingerência no Estado de Guiné, mas exercendo a sua influência, a sua pressão, a sua percepção do que está a acontecer e chamando a atenção das autoridades guineenses para o risco enorme em que se coloca o país, porque isto tem repercussões. Isto não só pode pôr em causa a paz na Guiné-Bissau, como exclui da vida cívica e democrática do país uma parte muito importante da Guiné e dos guineenses.
E quanto a Portugal?
Portugal, no quadro da CPLP, deve bater-se pelo respeito do Estado de Direito, o que não acontecerá se estas forças forem excluídas do processo eleitoral.
Por seu lado, abordada pelos jornalistas sobre a atual situação política na Guiné-Bissau, a nova secretária-executiva da CPLP evitou tecer considerações a propósito. A angolana Fátima Jardim preferiu falar sobre a presença da organização na qualidade de observador nas eleições de 23 de novembro.
Estamos em crer que o exercício na Guiné tem sido um exercício progressivamente cada vez mais democratizado e tudo vamos fazer para que as eleições estão, o ambiente é tranquilo, é de estabilidade, para que a CPLP possa estar presente também.
Entre os observadores, Fátima Jardim aplaude desde já o convite igualmente formulado à União Europeia.
Para também acompanhar as eleições, como estaremos todos aí, dando a nossa contribuição ao povo da Guiné para que pacificamente exerça o seu voto.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
A União Europeia e os Estados Unidos aprovam novas sanções contra a Rússia numa tentativa de pressionar o Kremlin a pôr termo à guerra na Ucrânia. As medidas visam reduzir a capacidade de Moscovo para financiar o conflito e atingem também países que apoiem a indústria militar russa, como a China e a Índia. Mas Moscovo já prepara a resposta. A questão que se coloca, Nádia e Sufo, é qual é, afinal, a natureza destas novas sanções?
Essencialmente são de natureza económica as novas sanções, como tem sido habitual. Tanto a União Europeia como os Estados Unidos da América atacam o coração da Rússia, visando fragilizar militarmente o país. No caso dos Estados Unidos da América, as sanções são contra dois grandes grupos petrolíferos, a Rosneft e a Lukoil. Washington alega que as novas sanções são uma resposta à recusa de Vladimir Putin em parar a guerra que considera insensata contra a Ucrânia. O castigo, que também se estende a dezenas de subsidiárias, segue-se a meses de grande pressão bipartidária sobre o presidente norte-americano Donald Trump para sancionar a Rússia de forma mais contundente no seu setor petrolífero. No caso da União Europeia, as novas sanções representam o 19º pacote contra a Rússia, que visa bancos russos, bolsas de criptomoedas, entidades na Índia e na China, entre outros. A União Europeia diz que está a restringir os movimentos dos diplomatas russos para combater as tentativas de desestabilização, bem como a dar passos para proibir o gás natural liquefeito russo. Os 27 entendem que é cada vez mais difícil para Putin financiar esta guerra com a Ucrânia.
As anteriores sanções não conseguiram travar Moscovo. Que garantias há de que os novos castigos vão surtir o efeito desejado?
Os aliados parecem tomar como garantia a crescente fragilidade económica da Rússia. Financiar uma guerra, que neste caso já dura pouco mais de 3 anos, descapitaliza qualquer Estado. E com as novas sanções que atingem as principais fontes de financiamento do Kremlin, tanto a União Europeia como os Estados Unidos da América esperam ver assim cair a Rússia, caso esta não chegue a acordo com a Ucrânia nos termos que consideram justos.
Os Estados Unidos, que se mostravam mais abertos a Kremlin, agora adiam a possibilidade de um encontro entre Trump e Putin. Chegou ao fim a boa vontade de Washington?
A mensagem que Donald Trump envia indica ser isso, a demonstração de fadiga com este dossiê longo. Contudo, parece-nos tratar-se também de uma pressão, a pressão final que costuma caracterizar qualquer negociação. Agora, cada um joga com a sua dama mais forte. Talvez esteja à vista a derradeira fase deste dossiê Rússia-Ucrânia.
E qual é a resposta da Rússia?
Já deu a resposta, aliás, deu duas respostas. Criticou hoje as novas sanções dos Estados Unidos e disse estar imune às decisões económicas de Washington. Enquanto os Estados Unidos pressionam a Rússia, Putin opta também pela ameaça armada. Por exemplo, hoje o presidente da Rússia liderou pessoalmente uma manobra militar envolvendo o uso de armas nucleares a partir do Kremlin, após o anúncio do adiamento da cimeira de Budapeste com Donald Trump.
Obrigada, Nádia e Sufo, por trazer estes dados à antena. Entretanto, o presidente ucraniano espera uma decisão positiva da União Europeia relativamente à utilização de ativos russos congelados para financiar ajuda a Kiev. Volodymyr Zelensky falava numa conferência de imprensa depois de ter participado como convidado num debate com os líderes europeus em Bruxelas. No Médio Oriente, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu atribuiu a aprovação preliminar no Parlamento da anexação da Cisjordânia a uma provocação deliberada da oposição, com vista a perturbar a visita do vice-presidente norte-americano J.D. Vance a Israel. Recordo que no final da visita a Israel, o vice-presidente norte-americano classificou estas propostas como um insulto e um movimento político estúpido em pleno cessar-fogo na faixa de Gaza. Também o líder da Casa Branca, Donald Trump, que foi o principal impulsionador da trégua na faixa de Gaza, avisou pelo seu lado que Israel perderá o apoio de Washington se avançar com a anexação da Cisjordânia. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde alerta que o nível de fome e desnutrição na faixa de Gaza permanece inalterado, apesar do cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, já que a ajuda alimentar que entra no enclave continua insuficiente. Os Médicos Sem Fronteiras alertam para a grave epidemia de cólera na República Democrática do Congo, uma das piores neste país na última década, com mais de 58 mil casos suspeitos sinalizados em 9 meses.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje no Espaço do Ouvinte, que impacto poderá ter a ausência do presidente João Lourenço no processo de reconciliação nacional? Bruno Manuel escreve, melhor assim, ele não é um presidente de um país, ele governa para o MPLA, não fará falta alguma. Valdemar Tileng diz, com isso mostra que em Angola ainda não há paz. Dar nota mais uma vez que a partir da próxima semana a emissão da manhã passará a ser transmitida às 6h30 e a da noite às 18h30. É o ponto final na emissão de hoje. Obrigada pela companhia. Continuação de uma boa quinta-feira. Boa noite.